15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Gente, não é possível. O 5 de julho tem alguma coisa com o futebol brasileiro. Há 44 anos, na Copa de 82, foi no 5 de julho que aconteceu a tragédia do Sarriá. A seleção brasileira, Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, que estava encantando o mundo nos gramados da Espanha, sucumbiu diante da Itália de Paulo Rossi. Em 2026, também em um 5 de julho, a Noruega de Haaland sepultou o sonho do Hexa da nossa seleção. Meu caro Pedro Pince, bom dia. É para arriscar o 5 de julho do nosso calendário, Pedro Pince?
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. Se o problema fosse a data, meu amigo, a gente arrumava alguma coisa lá com a FIFA.
Dava-se um jeito.
E dava um arrumar para o rapaz. Eu vou dizer o seguinte, se eu fosse da Federação de Gibraltar, de San Marino, ou das Ilhas Faroé, eu já estaria marcando um amistoso, alguma coisa, porque a gente não ganha de europeu nem de bar de chuva, mano. Já é a sexta eliminação seguida de europeu, é uma coisa impressionante. Foi realmente uma tristeza, porque a gente teve chances claras, embora...
A forma como perdeu.
Foi muito ruim, E eu vou dizer a você que o Mr. Ancelotti teve uma responsabilidade muito grande, muito significativa.
Boto na conta do Ancelotti também.
Porque a partir do momento em que ele colocou o Neymar, desculpe personalizar... A partir do momento em que ele colocou o Neymar, o time ficou completamente perdido. O meio de campo que estava ali marcando, mas já não estava essa maravilha toda. E aí abriu o meio de campo completamente, e a Noruega, que é um time que não é também a seleção de 70, acabou tendo mais facilidade ali e acabou fazendo os gols. O Martinelli estava muito melhor. A saída do Martinelli, para mim, foi o início do fim, entendeu? E aí tem o pênalti inicialmente, que eu não sei por que o Vini Júnior não pegou essa bola e bateu.
Olha, ontem, segundo...
Não tem que ser o Bruno Guimarães que tem que bater, não tem que ser o volante que bateu 3 pênaltis na carreira ao longo da carreira toda. Ah, isso foi a estatística. Que é isso, cara? Tem que ser o grande protagonista que tem que pegar lá o pênalti e bater. Desculpa se eu me alonguei.
Não, com relação a essa questão que você falou aí do pênalti a ser batido, o Ancelotti explicou na coletiva, explicou, mas não convenceu, de que tinha uma lista de estatísticas, e ninguém sabe que estatística é estatística de treino, porque estatística de jogo não foi. O Bruno Guimarães não bate pênalti, bate muito pouco pênalti.
Bateu 3 pênaltis também.
Pois é. E estatística de treino ser aquela estatística que vai definir quem é que num jogo de mata-mata vai bater um pênalti. Você vê em todas as seleções, quem bate é quem tá melhor no jogo. Você imagina que na Argentina, se o Messi não pega aquela bola e vai lá e bate, o Cristiano Ronaldo, no Mbappé. Aí, na seleção brasileira, bate o Bruno Guimarães. O próprio Vini Júnior foi questionado com relação a isso. Por que você não foi bater? Não, porque isso não é definido na hora no campo. É definido antes e foi definido pelas estatísticas que o Bruno Guimarães ia bater. Cara, Ancelotti, pelo amor de Deus, não tem o menor sentido aquilo lá. Faltou realmente assumir a responsabilidade. Eu não digo que o Vini Júnior faltou chegar, pegar a bola lá e bater, porque realmente isso tinha sido acertado antes. Mas vê a que ponto a gente chega. Você colocar uma estatística para definir uma coisa que mudaria completamente a história do jogo.
É verdade.
Tivemos oportunidades.
Se o Brasil faz 1-0 ali, a Noruega ia ter que mudar o esquema de jogo.
Exato.
Ia se expor mais, como o Brasil teve espaço no primeiro tempo, mesmo depois do pênalti, ia se expor mais aí. Para fechar o primeiro tempo com 2-0 até 3-0, seria...
Eu acredito. Aquilo era jogo para ser empilhado de gols, depois do pênalti, mas a questão do pênalti foi crucial, porque aquilo ali aí matou. Você com 12 minutos tem a possibilidade de fazer no mata-mata, começar ganhando e perde daquela forma, o jogo simplesmente acabou ali. E depois dali, o Brasil não teve garra para poder correr atrás. Porque nada vai me convencer de que um time que quer ganhar uma Copa do Mundo, que quer avançar numa competição de mata-mata, fique observando a Noruega trocar passes durante quase 6 minutos até fazer um gol.
E uma seleção brasileira não pode ter 30%, 40%
pelo amor de Deus,
bola numa Copa do Mundo.
Quando vi a televisão colocando 500 passes completados da Noruega e 200 do Brasil, digo, gente, tá tudo errado.
Tá tudo errado. Seria o contrário.
Eu concordo plenamente. Eu assino o que o Gesiel está dizendo aí. Isso não existe. A seleção brasileira com medo da bola é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida.
Isso.
Assim, numa Copa do Mundo. É inacreditável.
Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui para tomar uma água, né? Aqui para falar sobre esse assunto. A gente vai voltar a falar de seleção daqui a pouco, né? Mais da seleção brasileira, do que aconteceu ontem lá em Nova York. Mas vamos aqui dar uma quebrada no assunto, que é porque é o seguinte: uma nova lei foi sancionada agora, autoriza. Vamos falar da Copa Feminina de 2027, que é o que temos, né? Para hoje. Uma nova lei autoriza a isenção do imposto sobre serviços para empresas ligadas à Copa do Mundo Feminina de 2027, né?
A aplicação do benefício vai ser opcional para as cidades que vão sediar os jogos. Fala, Patrícia Oliveira.
Patrícia Oliveira, matéria.
As empresas envolvidas na organização e na realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 podem ficar isentas do pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS. A lei sancionada pelo presidente Lula autoriza o Distrito Federal e os municípios que vão sediar o evento a conceder o benefício por meio de legislação própria. O prazo da isenção tributária deverá acompanhar a vigência dos incentivos fiscais concedidos pela União para a realização dos jogos. Um projeto do governo relatado pelo senador Romário do PL do Rio de Janeiro deu origem à nova lei. Para ele, a competição no Brasil não deve repetir os problemas da Copa do Mundo de 2014, como gastos excessivos e irregularidades em obras. Segundo Romário, a prioridade é aproveitar a infraestrutura já existente e garantir um legado para o esporte, para o país.
Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, o legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos da economia que serão gerados.
O Brasil tem partidas previstas em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre.
Tá aí, essa foi a Patrícia Oliveira falando da Copa do Mundo Feminina de 2027. Quem sabe aí, né? O Brasil fatura o caneco na Copa do Mundo do ano que vem, 2027. Mas olha, gente, vocês ficam falando aí, mas o Hexa veio, pessoal, porque é a sexta vez seguida que a seleção brasileira foi eliminada por uma Copa do Mundo e por um europeu, né, Isaura? Olha aí. Hexa veio, gente. Hexa veio.
Agora não da forma que você imaginava, mas veio, né?
Mas olha, o Pedro Pince, agora, Gesiel, vamos aqui falar do futuro. Porque o Ancelotti, na entrevista ontem que deu, já falou que não é o fim, é o começo de um novo ciclo. Tudo bem, agora a gente falou aqui, deu tudo errado ontem, né, e tal, né, contra a Noruega, mas agora o jeito é partir com o Ancelotti para um novo ciclo visando 2030. E aí, pessoal, vamos começar com o Pedro Pincel. O que que tem que... é muita coisa, hein? Vamos tentar resumir aqui. Quem tem que acertar para 2030?
É difícil falar disso no dia seguinte dessa eliminação, né? Ele deu essa declaração aí mais para botando pano quente, imagino, né? Acho que nem ele sabe o que ele vai fazer, entendeu? Algumas figuras que tomaram cadeira cativa na seleção brasileira, eu acho que agora vão
definitivamente né?
Adeus. É o goleiro. É o Danilo, que é o lateral com fobia de linha de fundo, que só dá bola para trás. né? O próprio Marquinhos, o Casimiro, né? Acho que esses jogadores não jogam mais e ele vai ter 4 anos para pensar aí numa solução de botar um time mais ofensivo, que toque melhor a bola e que seja mais... enfim, tem tanta coisa para dizer mesmo, Adriano, como você falou, que assim, eu imagino que a primeira coisa é afastar esses veteranos aí que já estão na Copa desde 2008, como é que é, meu Deus do céu, 2014.
O Neymar é de 2014.
14.
Não, o Neymar de 14.
Então tem que afastar essas pessoas e botar gente que tá com fome, eu acho. Tem jogador ali com vaga já garantida há muito tempo que não tem nenhuma vontade mais de estar com a camisa da seleção e estava ali por estar, simplesmente.
É verdade. Concordo com você. Tem muita coisa para fazer. A gente tem uma base boa. A gente tem uma meninada aí com muita vontade, com muito talento. Agora, a gente tem que ter um padrão de jogo também. A gente tem que saber o que é que a gente quer da vida. A seleção brasileira é uma seleção que ela poderia perder, ela poderia ganhar, mas a gente tinha uma maneira de jogar. Tinha um jeito de jogar, tinha um estilo. O mundo conhecia a seleção brasileira pelo que ela fazia. E o estilo da seleção brasileira foi sempre esse. Um estilo alegre, pra cima, um estilo que impunha, se não medo, mas pelo menos respeito de quem iria jogar com a seleção brasileira, porque sabia que era uma seleção que avançava, que atacava. Essa seleção brasileira não existe mais desde há muito tempo. Por quê? Não se sabe. Padrão de jogo europeu que vem para cá, agora até técnico europeu temos também. A verdade é que a seleção brasileira vem de Copa em Copa e a seleção brasileira vem perdendo as suas características de lá até aqui, e hoje a gente não sabe o que é a seleção brasileira. A seleção brasileira joga hoje. Para a gente saber como que a seleção vai jogar, a gente precisa saber primeiro quem a seleção vai enfrentar. E antes era exatamente o contrário. Eram seleções que iam jogar com a seleção brasileira que iriam saber como jogar, porque sabia que a seleção brasileira vinha para ganhar. E hoje a seleção brasileira comete a insanidade de jogar como jogou ontem contra a Noruega, observando a Noruega jogar, propor o jogo. Então, é preciso, primeiramente, que a seleção saiba o que é que se quer. Qual vai ser o padrão de jogo? Como que a gente vai jogar? É isso mesmo? A gente vai sempre, a partir de agora, jogar e olhando, primeiramente, com que seleção a gente vai enfrentar, para ver qual é o estilo, qual a tática, qual o padrão de jogo que a gente vai acertar. Porque foi assim contra o Japão, foi assim contra a Noruega. O Brasil tem que propor o jogo, tem que voltar a ser protagonista, mas para voltar a ser protagonista, precisa querer e precisa saber o que quer. Porque do jeito que está...
Aqui eu vou. Suas opiniões foram muito bem já abalizadas, né? Faltou um Haaland na seleção brasileira ontem, um matador, aquele que dá. Mas mete a bola para mim que eu
resolvo.
E foi o que aconteceu.
E a oportunidade que se teve para isso, que é o dar a bola para mim que eu resolvo, que eu vou bater, não aconteceu.
Pois é.
Verdade.
É isso aí.
O Haaland ontem foi letal. Ele teve duas bolas. Que na verdade ele deu muito trabalho para a zaga, porque ele faz muito trabalho do pivô, né? Você viu que ontem qualquer bola lançada lá na zaga brasileira, dois em cima dele, ele fazia o pivô, já vinha o pessoal de trás.
Eu acho perigo. Que nessa função aí de segurar a bola na frente, ele é o melhor jogador do mundo.
Olha, impressionante ontem.
São dois, três para segurar.
Quando eu estava vendo junto com todo mundo, né? Quando o jogador da Noruega centrou aquela bola para a área daquele jeito, na medida, foi: não tem jeito.
Sim, exato.
Ele só precisava daquilo.
E aquele segundo gol que ele parou. A gente estava comentando isso aqui antes do 11 minutos. Ele parou, ele olhou.
Seleção Brasileira não chega, né?
Ele
não chega.
Deu aquele tirambaço.
Fica olhando.
Olhando.
O que o Odegaard fez ontem ali, acho que nem ele acreditava. Ele pegava a bola assim, ele ficava olhando para um lado e para o outro para ver quem que ia dar, parava com a bola no pé em cima e ninguém chegava.
Muito bem.
Você viu o jogo seguinte, Pedro Pinto e México?
Sim.
E aí foi uma coisa, que é isso? Porque era só isso que a gente queria que a seleção brasileira fizesse, que pelo menos jogasse, mostrasse vontade. Não aconteceu.
E já passando aqui para o... Porque agora a seleção brasileira já...
É passado.
É passado, agora a Copa
C... Deixa eu falar do Neymar... Peraí, calma. Deixa eu falar do Neymar batendo pênalti, provocando o goleiro
que
da
coisa.
Colega.
Isso é personalidade. Isso é personalidade. É,
naquela hora?
É personalidade. Mas fala, eu acho.
Você está elogiando?
Não, eu estou elogiando a maneira de... Eu falo com relação à questão de personalidade, de você saber o que você é e o que você, do que você é capaz. O Vini Júnior ali poderia ter pego aquela bola, Bruno Guimarães, ele deu a bola pro Bruno Guimarães. Pegaria essa bola e disse, amigo, vou bater esse aqui agora. Não, mas foi não, estatística, não interessa.
Mas vamos ver, vamos lá que a gente tem outras pautas aqui, meus amigos. Vamos lá, diga aí, fala aí.
Você achou que fez diferença lá o Neymar fazendo aquela pepada lá na hora do pênalti?
Não foi a questão de fazer diferença, Pedro Pinto. Foi a questão de você mostrar personalidade ali na hora. Foi a última coisa. Aos
28 do segundo tempo, pra mim não tem personalidade.
Era o que dava pra fazer. Era o que dava pra fazer.
Vai lá,
eu então tá. Eu discordo. Mas a gente volta nessa pauta, tá bom?
A gente volta amanhã. Faz assim, amanhã a gente vai ter uns minutos na Copa, que continua, né? Aí a gente volta a falar aqui da resenha de Brasil e Noruega. Tá bom. Porque tivemos ontem México... Não, tranquilo. México contra Inglaterra. Tivemos jogão, né? Depois do jogo da seleção.
Maravilhoso.
Não, é, jogo 3 a 2, bom de assistir. Um jogo bom
Inglaterra
de assistir.
Inglaterra aí, com um a menos, segurou a onda, né? Poxa, foi impressionante esse jogo aí. E aí, pessoal, vocês acham que a Inglaterra... Tem jogo, hein? Inglaterra e Noruega vai ser jogão no sábado. É o que temos, né? Pra ver na Copa, né? Sim. E aí, Pedro Pinto, diga aí, fala aí. Bem rapidinho, pessoal, porque nossa pauta agora tá estourada.
Você sabe que tem aquela máxima do México, né? Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Eu acho que isso foi levado às últimas consequências ontem. O México jogou muita bola, só que em algum momento ali o Bellingham fez 2 gols em 3 minutos e meio que matou o México.
2, né?
Mas foi uma pena, porque o México jogou muito e eu gostaria muito dele terem passado. Mas foi um dos melhores jogos da Copa e concordo com você quando você diz que Inglaterra e Noruega tem jogo, vai ser uma bela partida de ver.
É verdade.
É isso. Kane contra Haaland.
Bom, vamos falar dos jogos de hoje, pessoal. Portugal contra Espanha, Estados Unidos contra Bélgica. Meu caro Gesiel Carvalho, e aí?
Pois é, Portugal. Vamos torcer para Portugal. Eu vou torcer particularmente para Portugal com relação à questão da Espanha. Vai ser um jogo, assim, um jogo de muita rivalidade também, né?
Sim.
A Euro chegou mais cedo. Então, Portugal e Espanha vai ser um jogo também bom de se ver. E com relação a Estados Unidos e Bélgica... em que pese os Estados Unidos está muito bem, estou achando assim, acho que vai ser aquele jogo que vai para pênaltis.
Olha,
eu acho que passa a Bélgica e eu só queria fazer uma observação dessa coisa ridícula que fizeram, que agora o cara pode ser expulso e jogar
O americano aí, o atacante americano.
Balogun. A última vez que aconteceu isso numa Copa do Mundo foi o Garrincha, que foi expulso na semifinal contra o Chile, e deram um jeito de botar ele na final, né? E agora, não sei quantos anos depois, voltou a acontecer isso por conta de questão política. Uma pena ter acontecido isso. Era isso.
Meus amigos, nosso tempo aqui esgotou, mas o assunto não. Amanhã a gente continua no 11 Minutos na Copa.
Tem 4 anos para discutir o assunto.
É verdade. Mas amanhã a gente continua aqui falando ainda de Brasil e Noruega, o que restou, né? Os cacos aí da seleção brasileira. Fica para amanhã no 11 Minutos na Copa. Tá bom, Pedro Pinto? Um abraço para você, amigo.
Um abraço a você. Obrigado, Adriano. Desculpe aí qualquer exaltação da minha parte. Um abraço, Gisiel.
Abraço. Tamo junto.
Abração, boa semana. Tchau, tchau. Valeu.